Semana que vem, Porto Alegre vai ter, na sexta-feira, no estádio Beira-Rio, um evento importante, trazendo grandes nomes para palestras. Crie o impossível. As inscrições para a presencial no Beira-Rio já estão encerradas, mas ainda tem possibilidade de inscrição para transmissão online. Alunos de escolas públicas do ensino médio, crieoimpossível.com.br, dia 3 de junho, no estádio Beira-Rio. Se apresenta como a maior sala de aula aberta do país para alunos de escolas públicas. E agora, PG, nós vamos trazer aqui ao Gaúcha Mais dois estudantes.
Isso.
Que tem uma relação importante com o evento, inclusive conseguiram bolsas para a graduação.
Exatamente, porque o evento faz essa provocação, né, Stout, para os alunos identificarem problemas, né, nas suas escolas, nas suas comunidades, e criarem eles próprios soluções para mudar o futuro ali do seu colégio, da sua comunidade escolar. Então os dois que a gente está recebendo foram alunos premiados, justamente, né, com bolsas no Crio e Impossível em edições anteriores. A gente vai agora para a quarta edição. Então vamos chamar primeiro aqui o João Lucas Oliveira. Oi, João, boa tarde.
Boa tarde, pessoal da Rádio Gaúcha. Tudo bem? Tudo bem com vocês?
Boa tarde.
Prazer estar com vocês.
Quantos anos?
Quantos anos, João?
Tenho 18, fiz 18 em fevereiro.
18. O João venceu, Kelly, Stout e nossos ouvintes. Conquistou uma bolsa integral para cursar administração, né, João? Porque venceu esse projeto, o projeto dele foi premiado na edição do Crie o Impossível de 2020. Então, o João criou um projeto, olha que legal, para identificar, Kelly, combater casos de ansiedade, depressão e suicídio em estudantes do país todo, tá? João, explica como é que funciona isso, tá? Como é que se identifica, e aliás, o teu projeto foi levado a cabo, né? Ele tá funcionando no Rio Grande do Sul, pelo que eu entendi, né? Como é que ele funciona?
Exatamente, exatamente. Cara, assim, ó, tudo começou com um problema que eu identifiquei, em mim mesmo, particularmente, foi uma vivência que eu tive. Durante 5 anos da minha vida, eu enfrentei a ansiedade e a depressão. Em 2019, eu tentei me suicidar 3 vezes e essas doenças quase tiraram a minha própria vida.
Nossa.
E a partir daí, eu busquei ajuda, eu busquei melhorar, busquei me tratar. E através do tratamento, depois que eu consegui superar essas doenças, eu percebi que colegas meus também estavam passando pelo que eu havia passado. E que se eu não fizesse nada, talvez a tentativa de suicídio deles pudesse dar certo, entre aspas, né? Porque não seria o certo a se fazer. Aí eu comecei a pesquisar, montei um estudo, encontrei um estudo realizado por universidades estrangeiras aqui no Rio Grande do Sul, universidades dos Estados Unidos fizeram uma pesquisa em Porto Alegre, em Erechim, em que eles utilizavam formulários de identificação para entender como os alunos estavam se sentindo. Eu traduzi todo esse estudo, montei formulários, com a ajuda, obviamente, né, de psicólogos e psiquiatras, para a gente poder ter uma veracidade. Montamos tabelas de classificação e, ao lado das questões, que são todas alternativas, a gente tem uma pontuação que vai de 0 a 3. Quanto maior a pontuação, maior é o índice de ansiedade, depressão ou ideação suicida naquele jovem.
Uhum.
Quais são essas perguntas? Relacionadas a abuso na infância, violência física, psicológica, mental, verbal, tudo o que tu imaginar está nesses formulários.
Uhum.
São 7 formulários.
Que é um formulário, inclusive, aprovado pela Secretaria Estadual de Educação, né, João?
Exatamente, exatamente. Uhum. Através do Crie o Impossível, né, eu comecei a ter uma visibilidade muito maior com o pessoal do SEBRAE, que me levou para fazer palestras e tem me levado. E com isso, a secretária estadual de educação, a Raquel Teixeira, acabou me conhecendo, conhecendo a minha história, entrou em contato comigo, fizemos reunião, fizemos live em setembro do ano passado, de combate ao suicídio através do governo, e ela autorizou durante essa live a implantação para todo o estado desse projeto em específico.
E tu já recebeu, aí, João, devolutiva, que eu digo, já tem gente te dizendo, poxa, obrigada por isso, porque realmente é algo que a gente está falando mais agora, a saúde mental, a preocupação com as nossas emoções, com as nossas vivências, e é muito presente entre jovens. A gente destaca isso aqui, é muito presente entre jovens, nas escolas, nas universidades. Tu já recebeu mensagens de gente que se sentiu tocada e até, como tu, né, evitou que o pior acontecesse?
Exatamente, essa é uma excelente pergunta, sabe? Porque quando eu lancei o meu livro até agora, em março, eu levei algumas das mensagens que eu recebo principalmente nos finais de semana. No sábado à noite, mais em específico, que é quando os alunos estão sozinhos em casa, né? Sem a companhia dos amigos e tudo mais. Assim, ó, só para resumir a minha história, eu sou um menino de 18 anos, que atualmente pesa 40 quilos, que no sétimo ano, quando uma professora perguntou o que os colegas queriam ser quando crescessem, quando se formassem, todo mundo respondeu os seus sonhos no maior entusiasmo. E quando eu disse que eu queria ser jornalista, trabalhar em uma grande emissora de TV e ajudar as pessoas, todo mundo riu. Eu sou aquele que é o mais magrinho, mais baixinho, mais mirradinho, como diziam, e que zoavam. Então, assim, ó, pra mim, foi uma trajetória muito difícil.
Sim.
Só que um dos pontos principais que eu carrego sempre na minha vida é que eu quero transformar a minha dor em amor e mostrar para o mundo que bonita de verdade é a alma, que já foi muito sofrida e muito machucada, mas ainda assim prefere espalhar amor. E é exatamente isso que eu recebo nas mensagens.
Que bonito, só com esse
projeto, João. Deixa, deixa eu chamar para o nosso papo aqui junto, também que está na linha conosco, a Yasmin Rafaela Aguirre, que é de Imbé, né? E também ganhou uma bolsa integral em marketing, eu acho. A Yasmin vai confirmar para a gente, mas o projeto dela é que se chama Conhecimento é Poder, e é um projeto sobre cyberbullying na pandemia. Oi, Yasmin, boa tarde, nos ouve bem?
Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, sim, eu tudo bem.
Yasmin,
então, diga para nós. Foi para marketing.
Tá. E tu venceste em que ano?
Desculpa, não consegui te ouvir.
Foi qual ano que tu venceu o concurso, o
2020.
Prêmio?
2020.
E como é que é o teu projeto? Conta pra gente sobre o cyberbullying.
Então, na minha escola eu pude ter acesso a vários tipos de problemática durante a pandemia. Que como a pandemia trouxe diversos encadeamentos de problemáticas, a gente sabe que é muito difícil identificar somente uma coisa. Mas quando eu fui criar o meu projeto, eu pesquisei um pouco sobre e eu pude ter acesso a dados que demonstravam que o cyberbullying e o bullying durante a pandemia haviam aumentado. E como é o tipo de situação que eu já vivenciei, inclusive no ensino médio, eu sei que é difícil de acreditar, porque as nossas expectativas são de que no ensino médio, ao menos, esse tipo de situação talvez não aconteça, né? E eu não tive muito acesso à ajuda, assim, muito apoio, então eu pensei, por que não criar esse tipo de apoio que faltou quando aconteceu comigo e quando eu presenciei outras situações? Eu pude perceber que essa falta de apoio não era por falta de intenção de ajudar, e sim por falta de informação. Então, eu resolvi criar uma página no Instagram que disponibilizava o tipo de conteúdo, lives, com advogados, psicólogos, professores e pesquisadores natos do bullying. E ali eu pude disponibilizar vários conteúdos relacionados ao combate ao cyberbullying durante e após a pandemia, né? Então, assim, tudo começou dessa forma. Basicamente, eu tive que passar por isso para poder entender, só que o meu objetivo era que ninguém precisasse passar por isso para também ter que entender como que era. E eu não sabia identificar na época que aconteceu comigo. Eu demorei muito para me curar, eu tive uma autoestima muito afetada por conta desses casos de bullying. E a gente sabe que ainda hoje é muito presente discursos de ódio em redes sociais, e a gente não sabe que muitos desses discursos de ódio, eles podem se tipificar como casos de bullying. Porque o bullying em si, ele não é tipificado como um crime, mas discriminação, racismo e demais práticas são, né?
Claro, claro. E como é que faz no teu caso, então? São conteúdos que os alunos podem acessar e aí se sentem, imagino eu, bastante, assim, recebidos, acolhidos, né? Num momento de bastante dor, é isso?
Exatamente. Tem sim esse objetivo, mas também tem o maior objetivo de disseminar informações para que essa prática de bullying Não que não seja tão frequente, porque a gente sabe que nada, nenhum problema a gente consegue eliminar pela raiz para que nunca mais aconteça, mas a gente pode fazer o máximo para que isso seja amenizado, né? Então esse é o objetivo da página. Eu quis disponibilizar através do Instagram porque ele tem um alcance, uma facilidade maior.
Uhum.
Então, por ali, eu estava disponibilizando os materiais até cerca ali do início de 2021.
E como eu perguntei para ele também, você percebeu de outras pessoas que também se sentiram acolhidas por essa ideia?
Olha, eu não posso falar muito sobre o fato de que de quem são e de onde,
claro,
de onde vieram esses, né, esses depoimentos, mas eu recebi umas mensagens assim no Instagram que eram realmente muito tristes, sabe, de pessoas que já tentaram se suicidar e passaram por situações às quais poderiam até ser ajudados, às quais eles poderiam até ser ajudados pelos conteúdos do nosso colega que estava falando ali.
Uhum.
Então eu pude ler algumas histórias assim bem tensas, que eu confesso que não sabia como lidar, né, porque eu não sou uma profissional nem de psicologia, ainda não estava estudando direito, mas depois disso, eu sempre comunicava o pessoal que estava me apoiando, os psicólogos, porque cerca de 3 psicólogos foram os que eu fiz parceria, e eu sempre chegava e pensava, ah, como que eu posso abordar, como que eu posso ajudar esse aluno, o que que eu posso dizer para ele? Como que eu posso ajudar ele a identificar o problema dele e a, quem sabe, recorrer às pessoas corretas para ajudarem ele a solucionar?
Uhum. Yasmin Rafaela Aguirre, a Yasmin, como a gente contou aqui, venceu, né, esse Empower, né, que é uma jornada em que os alunos identificam problemas de suas escolas e propõem soluções. É um projeto do Crio Impossível, que vai ocorrer agora no dia 3 de junho, no Estádio Beira-Rio, aqui em Porto Alegre, né? A Yasmin venceu na edição de 2019. E o João Lucas Oliveira, que conversou com a gente também, está na linha conosco, venceu na edição de 2020, com um projeto que identifica e combate casos de ansiedade, depressão e suicídio nos estudantes. João Lucas, muito obrigado, viu? Parabéns pelo projeto magnífico.
Eu que agradeço pela oportunidade, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de contar um pouco da minha história e do meu projeto. Já aproveito a oportunidade para chamar a galera para o Crio Impossível.
Boa.
Que esse ano está podendo sim se tornar a maior sala de aula para alunos de escolas públicas do mundo. Inclusive o Guinness World Records vai estar de olho na gente, vai estar acompanhando o evento. Então fiquem ligados porque muita coisa boa vem aí. Se vocês acessarem o Instagram do Crio o Impossível nesse exato momento, vocês já encontram lá os nomes dos speakers que vão estar com a gente, os apresentadores. Engaje a sua escola, os seus colegas, os seus amigos para criarem projetos e soluções que transformem a vida das pessoas. A gente está lotando vários ônibus aqui de Quevedo para levar para o Crio, então faça também parte da mudança. A transformação social só acontece quando alguém tenha coragem de agir.
É verdade.
Obrigado, gente. Obrigada.
Valeu, João. Obrigado, viu, Yasmin?
Parabéns.
Obrigada.
Tchau, Yasmin. Obrigado. Parabéns.